emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco.
Queridas irmãs, queridos irmãos, paz a todos. Estamos aqui iniciando o nosso programa Culto Cristão no Ar, pela querida Rádio Rio de Janeiro. E nesse momento inicial, nós gostaríamos de saudar duas instituições que fazem aniversário no mesmo dia. É o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, e o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que completam 20 anos da sua formação. Por que elas fazem esse aniversário juntos? Porque o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, nasceu da fusão da antiga UZERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que tinha sede no centro do Rio, e da antiga FEERJ, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que tinha sede em Niterói. Então, com a fusão, a sede de Niterói, que era a FEERJ, passou a se chamar Instituto Espírita Bezerra de Menezes, adeso ao CERJ. Então ficamos com uma única federativa estadual, e todo esse processo de unificação, ele completou 20 anos agora este fim de semana. Então, a todos aqueles companheiros que trabalharam nesse processo e continuam trabalhando, nosso reconhecimento. Participando do programa de hoje, eu, João Menezes, Lidiane Barreto e nossa amiga Cleia Nonato. Então vamos à nossa página inicial.
Então a mensagem está contida no livro Luz Viva, ditado pelos espíritos Joana de Ângeles e Marco Prisco, pela psicografia de Valdo Pereira Franco. E a mensagem que eu vou ler é de Joana de Ângeles. Tem como título Fruto da Delinquência. Então nos diz assim: o delinquente deve sempre ser considerado um espírito enfermo, padecendo junções alienantes que o levam ao delito. Não obstante, cumpre à sociedade o dever de desejar-lhe a reeducação e tratamento quando colhido nas malhas da lei. Afastado do convívio social, trabalhando pela sua reabilitação, a fim de que se transforme em cidadão útil, que contribua para o progresso da humanidade. Quanto à própria evolução moral, é dever impostergado de quantos pautam a vida pelos códigos de ética e de dignidade. Evitar-se aplicar no infrator os mesmos processos violentos de que ele usa para colimar os seus objetivos malsãos, constitui uma atitude de civilidade e cultura superiores. O delinquente nem sempre se origina dos sólidos guetos e favelas, onde fermenta o caldo de cultura da desagregação da personalidade. Locais de fomento de crime é a razão dos fatores sociomorais e econômicos que constringem e alucinam os que ali se encontram, mas de muitas outras comunidades e lares dignamente constituídas. Diante, no entanto, de delinquentes de tal jaez, tenta o amor fraternal, revidando-lhe a impiedade com a onda positiva de que o amor se faz portador. No entanto, se o amor ainda não domina os teus sentimentos, a ponto de facultar-te a reação não agressiva, unge-te de compaixão e a piedade diluirá a violência que te assoma, alcançando o infrator que te fere, apagando as marcas da mágoa que teimará por impupir no teu íntimo como desejo de desposo. Vive desse modo a diretriz do Evangelho e nunca te esqueças que, ao defrontar um delinquente, seja em qual circunstância for, será muito melhor ser-lhe a vítima do que ser algoz, conforme o próprio mestre nos ensinou com o exemplo da
Jesus, nosso mestre pastor, queremos te pedir no início desse programa que nos abençoe a cada um de nós em nossos conflitos com a lei, que não a lei dos homens, mas a lei de Deus, pois todos nós somos ainda conflitados com a verdadeira lei, a lei do amor, a lei de caridade, e temos os nossos conflitos íntimos. Então também somos aqueles que precisamos da compaixão e do perdão de Deus. Abençoa, Senhor, cada um de nós, mas principalmente neste programa em que estamos trabalhando do item do Evangelho, da caridade com os criminosos, todos aqueles que realmente optaram pela senda do crime e do mal, que possam ter alguém que os desperte para o sentido real da vida, de fazermos o bem, de sermos pessoas melhores, que encontrem em seu caminho uma nova porta a se abrir, do arrependimento, da reparação e da reconstrução de suas vidas, Senhor. Abençoa cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja.
Paz a todos. Vamos ao estudo. O capítulo é 11. Amar o próximo como a si mesmo. A lição é caridade para com os criminosos. Item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado. E precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? É fácil julgar os outros. Quando apontamos um dedo para o próximo, tem três apontados para nós. Como ensina o Evangelho, temos que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levanta a mão quem nunca erra e é perfeito. Todos nós erramos. E quando temos conhecimento do erro, somos castigados. Vamos orar, pois aqueles que erram sem ter ideia do que mal que está praticando, um dia a pessoa vai entender e vai ver o mal que fez. Paz a todos.
Então, quando a gente fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 14, caridade para com os criminosos, e a Cléia já lhe deu aqui o início da mensagem, que é no Espírito Isabel de França. Quando então a gente fala em caridade para os criminosos, nós temos que lembrar que aqui no Rio de Janeiro foi iniciada há bastante tempo atrás, através de nossa companheira Idalinda de Aguiar Matos, uma instituição voltada para o atendimento dos presídios, né? Só eram as escolas espíritas. E era sonho da dona Idalinda que cada instituição penal tivesse uma escola espírita. Ela fundou algumas, mas depois, por falta de trabalhadores, umas fecharam, mas continua até hoje esse trabalho, que é de pessoas que vão aos presídios para conversar com os detentos e principalmente falando de Jesus. Não é transformar um detento num espírita, mas mostrar para ele que existem outros caminhos e que ele, ao sair, possa meditar naquilo que ele ouviu nas aulas. E aí nós lembramos de um fato que foi ouvido da dona Idalinda, né? Que nos detentos era bastante jovem, né? E ele se interessou tanto que ele passou a ser, quando ele saiu da prisão, né? Quando tinha cumprido a pena, e como ele, lá dentro, ele ouvindo a justiça, ele procurou sempre levar uma vida tranquila, então ele teve diminuída a pena, saiu e se tornou um dos voluntários para continuar o trabalho. Uhum. Então, que se um conseguiu isso, já é um mérito para toda a instituição, né?
E nesse sentido a gente louva não só os espíritas que fazem esse trabalho, mas os membros de todas as religiões, né? Várias delas têm esse trabalho, os evangélicos que fazem muito isso, né? De ir aos presídios, levar a palavra de Deus, católicos fazem também, todos estão fazendo o que o título da nossa mensagem nos conclama, que é a caridade para com os criminosos. Então vamos prosseguir então na leitura do item 14, no terceiro parágrafo. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe agiteis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, que Jesus ensinou, também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Olha que interessante que ela está falando aqui, a Isabel de França, espírito Isabel de França, que é que nem sempre a caridade que a pessoa precisa é a material, né? Mas a palavra, que é justamente o que a gente estava falando, né? Ela é necessária para todos nós. Não tem uma pessoa que não necessite de uma palavra amiga, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de acolhimento. Então, essa é a caridade que nós temos que fazer para cada um dos seres aqui na Terra. E principalmente, como diz o tema, esses que estão no caminho equivocado. Sejam nos grandes crimes, sejam nos pequenos. Às vezes nós temos no nosso próprio ambiente de trabalho, uma pessoa que não é honesta, que frauda, que leva coisas para casa, de certa forma também é um criminoso, como nós falamos na prece, todos nós somos, né? Todos nós temos os nossos conflitos com a lei de Deus, mas sempre que a gente puder levar uma palavra positiva para essas pessoas, sem julgamento, sem grosseria, mas com amor, e com o intuito de fazê-los também melhorar.
E uma coisa que eu sempre conversava com meus alunos é que eu até brincava assim, ó, não existe roubinho nem roubão. Pegou uma coisa que não é tua, por mais simples que seja, é roubo. Então, eu sempre alertava isso para isso, porque é um caderno, uma borracha. Né? Então, a gente procura mostrar que é das coisas pequenininhas que a pessoa vai. Às vezes eram os bichos, já tinha uma tendência, que em outra encarnação também praticava os mesmos crimes, né? E fica então essa situação de querer levar para casa aquilo que não é dele. Mas aí continua a mensagem dizendo: estamos próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezais. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá mais necessidade desse sentido. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então aqui já está falando dessa fase que nós já estamos vivenciando, que é a regeneração da humanidade. E nesse processo, os espíritos que não se corrigirem serão submetidos a uma encarnação em outros mundos, e principalmente em mundos primitivos, para que eles, levando a inteligência que já possuem, possa ajudar aquele planeta a sair, né, de um planeta primitivo para um de provas expiatórias.
E para quem ainda não está muito acostumado com essa ideia da mudança do planeta, né, da evolução do planeta Terra, que está caminhando para esse mundo de regeneração, um mundo um pouquinho melhor do que o que a gente está hoje, e as pessoas olham no entorno, na televisão, né, e veem tantos crimes ainda ocorrendo, tanta maldade. E aí se perguntam, mas será que a Terra realmente está melhorando? E a gente esclarece que isso faz parte desse processo. Por quê? Porque esses espíritos que ainda têm a tendência ao mal muito maior do que a do bem, eles estão vindo em bando, tendo a última oportunidade de encarnar aqui na Terra. Essa é a informação que nos vem da espiritualidade, né? Então eles estão vindo numa leva maior, e daí essa movimentação na Terra que está acontecendo, né, ainda de muita maldade, para ver se eles conseguem se regenerar nesta vida para continuar merecedores de continuar encarnando aqui no planeta Terra, né? Como disse Jesus, os mansos e pacíficos herdarão a Terra, que significa exatamente isso. Aqueles que seguirem na lei do amor vão continuar reencarnando aqui no nosso planeta.
Essa informação que o João relembrou, né, não é somente da doutrina, porque nós vamos encontrar lá no Apocalipse, João, o evangelista, falando que quando chegasse o início do fim, os purões seriam abertos e as bestas seriam soltas. E elas estão aí. São esses espíritos que ainda praticam atos de maldade, que não respeitam o seu semelhante, mas é uma última oportunidade que Deus está dando, e se eles realmente não se emendarem, serão recambiados para um planeta e está passando da fase de primitivismo para de prova de tempo.
E termina a mensagem de Isabel dizendo: deveis àqueles de quem falam, os criminosos, né, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expulgar da sua presença na terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar pela terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. é tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Nesse último trecho da mensagem, ela deixa bem claro que não compete de maneira nenhuma a nós nem sequer cogitar a ideia de pena de morte, né? Aquela frase, bandido bom é bandido morto, não funciona, porque o bandido desencarnado, se não mudar, ele continua sendo bandido, só não vai ter o corpo físico, né? Então, um desses companheiros, até que o meu pai citou, que ouviram falar de espiritismo dentro do sistema prisional e que, saindo, continuaram sendo espíritos, ele usava a frase diferente, que bandido bom é bandido regenerado. E era o caso dele, né? Ele conheceu o espiritismo dentro do sistema prisional. Quando saiu, continuou fazendo esse trabalho de assistência espírita ao preso.
E aí a gente vê a grandeza da doutrina espírita em trazer essas informações, né? Porque nem sempre as pessoas conseguem entender algumas informações que são lá do Novo Testamento, ou lá, por quê? Porque muita gente pergunta, né? Por que aconteceu isso? E a gente vê que são situações que estavam programadas, mas é lógico, né? Também muita gente entende a lei de causa e efeito também de forma equivocada, achando que toda pessoa que sofreu uma violência é porque foi violenta a outra. Né? A coisa não é assim também, né? A gente não pode levar aos extremos. Até eu sempre costumo dizer que quando Allan Kardec definiu a instituição espírita com o nome centro, é porque centro é o ponto de equilíbrio de um corpo. Então, a gente tem que ter a mente equilibrada para entender o que realmente está acontecendo. E também não para ficar muito miúçando, coisa que a gente não tem condições ainda de entender. Então, vamos entender um pouquinho mais à frente.
É. Vamos fazer o básico, que é, como diz aqui a Rainha Isabel de França, orar pelos preeminentes. Né? Isso a gente pode fazer. E aí, nós vamos ler uma poesia que está contida no livro Correio Entre Dois Mundos, psicografia de Hernani Santana, e é do espírito Amaral Ornelas. A poesia tem como título Ergue-te, irmão, e é um soneto. Bendito, meu irmão, quem do mal se arrepende, quem abre o coração às luzes da alvorada, e presto se ergue, assim, da noite amargurada, para o dia do amor que ampara e compreende. Ao nosso eterno Pai, pecado algum ofende. Nem deixa o nosso Mestre a ovelha desgarrada. Alma alguma será jamais abandonada. Nem sangrará de argor quem a Jesus se rende. Segue, irmão, para cima. Ajuda, serve e aprende. Porque para crescer, a hora é sempre dada, e o divino pastor a todos sempre atende. Não te deixes ficar na dor desesperada, pois o sol triunfal que do zimbório pende nos clareia o sentir e banha-nos a estrada.
E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos encerrando mais um programa Culto Cristão no Ar. E diz-nos que as tuas bênçãos, Senhor, possam envolver a todas as famílias que estão sintonizadas nesse momento, com a nossa emissora, a Rádio Rio de Janeiro, aos enfermos, aos mais idosos, que os bons espíritos possam fluidificar as águas, que a tua paz possa envolver este planeta, ele é tão delicioso. Para que, Senhor? Um dia possamos ter a bandeira que tu se desfraudar de amor ao próximo. Seja uma constante em cada ponto deste planeta. Que assim seja.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.